Queria procurar irmãos, com a misericórdia e com a graça de Deus, dar continuidade àquilo que o Senhor já tem nos falado, procurar falar, ou melhor, procurar estar na dependência do Senhor para que o Senhor continue nos falando em mesmo sentido. Eu tenho entendido que o Senhor tem nos falado nesses dias sobre o seu propósito, que é de que Cristo tenha a preeminência entre nós, em nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas. Esse é o propósito de Deus, que é revelar o seu Filho em nós, para que ele seja visto, seja glorificado em nossas vidas. Como Paulo escreveu aos Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. Então tenho entendido que o Senhor tem nos falado para que ele seja em tudo cabeça, em tudo tem a preeminência. Inclusive hoje foi nos falado sobre esse assunto no casamento, para que o Senhor seja tudo em nossas vidas, inclusive no casamento ele deve ser pelo primeiro lugar, ele deve ser o propósito de nós, os que somos casados. Estarmos casados é para ele, para cumprir a sua vontade. E mesmo os solteiros, né, como o irmão Neftali compartilhou conosco, os que assim ficarem também ficarão para a glória de Deus e para o seu serviço. Queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, para que nós leamos esse verso que eu citei agora.
Colossenses capítulo 1, versos 18 até o 23. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, irmãos, aqui nós vemos que o Senhor deve ter a preeminência, o primeiro lugar, o lugar mais alto, em tudo. O irmão Iata já disse repetidas vezes para nós que a área em que nós não consagramos ao Senhor, a área em que Ele não é o primeiro, fatalmente é a área que vai nos derrubar. Então, em tudo, Ele deve ter a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então, irmãos, nós lemos aqui o propósito de Deus, que é de encabeçar Cristo. Cristo deve ter a preeminência. E esta é a razão pela qual nós fomos salvos. Aqui o apóstolo Paulo diz que nós fomos reconciliados no corpo da sua carne, para que possamos viver perante ele. Para perante ele nos apresentarmos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Amém, irmãos? Este é o propósito de Deus para nós. Paulo ainda em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, irmãos, aqui nós encontramos o sentido de nós vivermos. O sentido da nossa vida é esse: vivermos diante da face do nosso Senhor, refletirmos a sua imagem, para isso que nós existimos. Não há outra razão para que nós estejamos vivos. Ontem à tarde, nós, o Sandro e eu, falamos para os meninos de 11 a 15 anos. E eu fiquei considerando o que, que eu posso falar para um menino de 11 a 15 anos. E o Senhor nos levou ali a falar para ele sobre o sentido de estarmos vivos. Qual é a razão de nós existirmos? E também falamos ali sobre a urgência da obra de Deus nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem nos falado tanto e de maneira tão clara, porque a obra de Deus é urgente em nossas vidas. O apóstolo Paulo era um homem que se entregou totalmente para o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Quando ele viu o Senhor, a vida dele foi completamente dedicada a Deus. E isso é uma segurança para nós, irmãos. Nós temos uma vida completamente dedicada a Deus, dedicada ao seu serviço, dedicada à sua glória. Por isso a obra de Deus é tão urgente nas nossas vidas. Em Hebreus capítulo 3, o escritor ali aos Hebreus repete várias vezes que o dia do Senhor para nós se chama hoje. Amém, irmãos? Qual é o dia então do Senhor para nós? Hoje. Então hoje nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos e não endurecer os nossos corações, para que recebamos a palavra do Senhor, como a irmã Dionísia falou no primeiro dia, para que recebamos a chuva temporã e a serôdia do Senhor em nossos corações, para acabar com toda a aridez do nosso coração, toda a secura do nosso coração, que o Senhor tem derramado sobre nós o seu orvalho nesses dias. Que o nosso coração, irmão, seja essa terra molhada para receber a semente da palavra de Deus e acolher essa semente. E que essa semente frutifique para o Senhor. Frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse assunto da urgência, do tempo. Eu falei ali com os meninos, adolescentes, sobre isso. Eu citei ali para eles a experiência daquele irmão do século 18, Jonathan Edwards, que escreveu uma carta para o seu filho de 10 anos, falando sobre o seu filho a respeito da incerteza da vida, que nós vivemos aqui nessa terra, e da brevidade do tempo. E ele falava ali para o seu filho de apenas 10 anos, que ele não deveria dar descanso à sua alma até que ele tivesse plena certeza de que ele nasceu de novo. Nós precisamos, irmãos, fazer essa indagação. Os irmãos aqui, o Iata e também o Neftali, apresentaram na sua pregação algumas perguntas. Perguntas que devem nos inquietar mesmo. Nós estamos vivendo para a glória de Deus? Por que razão nós nos casamos? O irmão Neftali perguntou. Isso tudo, irmãos, é para arguir a nossa consciência. Se realmente nós estamos andando dentro da vontade de Deus. E uma das coisas, irmãos, que também servem de teste para nós, sobre se nós estamos sendo preparados para a vinda do Senhor, ou mesmo para a morte, porque nós não sabemos quanto tempo nós teremos. Uma coisa é certa, irmãos. Aliás, duas coisas são certas. O Senhor está às portas. Amém? O Senhor está voltando. Nós vivemos os últimos dias, os dias que antecedem a vinda do Senhor. E também há uma outra coisa, que se o Senhor tardar um dia, ou um mês, ou um ano, pode ser também que o Senhor nos chame antes. Então, para nós, o Senhor já teria voltado. E como que está a nossa vida? Como que nós administramos o nosso tempo? Foi falado hoje à tarde para os casais sobre essa questão da mordomia, que nós não somos senhores no nosso matrimônio, mas que somos mordomos. Nós temos administrado o nosso tempo como senhores do tempo, ou como mordomos. O irmão aqui leu para nós Efésios capítulo 5, versículo 15. Quando Paulo fala: vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então o prudente, ele faz uma boa administração do tempo. O tempo para ele é uma dádiva que o Senhor deu a ele, para que ele use no conhecimento de Deus mesmo. Então o prudente, conforme está ali em Efésios, confira aí na sua Bíblia. Aqui em Efésios capítulo 15, ou melhor, Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Esse andar se refere ao nosso testemunho, ao nosso comportamento. Como que nós andamos? Como néscios ou como sábios? Porque o sábio, ele vai remir o tempo. Ele vai resgatar tempo, ele vai comprar tempo. Ele não vai desperdiçar o tempo que Deus deu a ele para outra coisa, senão para viver diante do Senhor, para realizar a sua vontade. Foi falado aqui também sobre as virgens, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes fizeram um bom uso do tempo. O que elas fizeram? Elas se prepararam para a vinda do noivo. Não é isso? Então, irmãos, o prudente é aquele que usa o seu tempo para se preparar para a vinda do Senhor. Veja que aquelas virgens nécias, elas também tiveram alguma preparação, não é mesmo? Elas também eram virgens. Elas também traziam nas suas mãos as suas lâmpadas. Elas se prepararam, mas não se prepararam suficientemente. Elas não se prepararam como deveriam ter se preparado. Elas não trouxeram reserva consigo. Então, o noivo tardou E quando ele chegou, elas não puderam entrar para as bodas, porque não haviam se preparado suficientemente. Você tem se preparado suficientemente para a vinda do Senhor? Às vezes nós nos contentamos, irmãos, em viver religiosamente e achamos que com isso estamos preparados. Não basta ser noiva. Não basta trazer consigo a sua lâmpada. Você precisa ter uma reserva de azeite. Você precisa ter uma reserva de Cristo na sua vida. Como é que você obtém essa reserva, irmão? Como que você obtém essa reserva de azeite para manter a sua lâmpada acesa, o seu testemunho aceso? Nós obtemos essa reserva, irmãos, à medida que nós vivemos diante da face do Senhor. Paulinho falou agora sobre a experiência de Maria. Maria buscou essa reserva ao estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Estar aos pés do Senhor, irmãos, nos faz estar preparados. A palavra diz ali em Lucas capítulo 10, que Marta, veja lá, em Lucas capítulo 10, verso 40, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Marta estava distraída. Nós vivemos dias, irmãos, de grande distração no mundo. O mundo e o seu príncipe, nosso adversário, investe contra nossas vidas nesse sentido, para que nós estejamos distraídos, para que nós percamos tempo com muitas coisas. O que tem roubado o nosso tempo de estar aos pés do Senhor, como fazia Maria? O que tem roubado o nosso tempo? Há muitas distrações no mundo. Há muitas coisas que excitam nossos sentidos, chamam nossa atenção. Muitas coisas para perder tempo. Não é mesmo? O irmão estava falando que às vezes nós vamos ler a Bíblia e logo o sono nos consome e desistimos e vamos dar aquela olhadela no celular antes de dormirmos para ver se chegou algum WhatsApp. Então, o sono logo se vai. Então nós perdemos uma hora, duas horas, que nós poderíamos estar em comunhão com Deus. Essas coisas parecem engraçadas, né? Mas é uma realidade terrível, com a qual nós temos que lutar, irmãos, para que possamos viver diante da face do nosso Senhor. Verso 41. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Muitas coisas, irmãos. Muitas coisas para nos distrair e para ocupar nosso coração. Nós precisamos, como foi dito também, tirar todos esses entulhos do nosso coração, que roubam o lugar que é devido ao Senhor. Marta está ansiosa e preocupada Também foi dito aqui, se não me falha a memória pelo Iata, que a ansiedade também é uma espécie de incredulidade ou de idolatria. Porque você não confia que Deus vai governar a sua vida, que Deus vai te ajudar, que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor se importa com a sua situação, que o Senhor é soberano sobre todas as situações. Então nós ficamos ansiosos porque não confiamos, porque não cremos. Nós tomamos as coisas da mão do Senhor para que nós mesmos venhamos governar sobre aquela situação. Verso 42, e Maria escolheu a boa parte, a única coisa necessária. O Senhor fala para Marta que só uma coisa é necessária. Qual é essa coisa necessária, irmãos? Qual é a única coisa necessária para nós? Estarmos aos pés do Senhor. Verso 39 diz que Maria se assentava aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Nada mais importava para ela. A única coisa que importava para ela é estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Irmãos, que esse seja o anelo do nosso coração. Estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, desfrutando da sua companhia, desfrutando do seu senhorio, do seu governo sobre nós. Voltando lá em Efésios, no capítulo 5, onde nós estávamos lendo. Então nós vemos, irmãos, que uma característica do prudente é fazer uma boa administração do tempo que Deus te deu. Esses dias eu falava aos irmãos ali em Santo André sobre esse assunto, ilustrando ali com a parábola dos talentos. Quando o Senhor daqueles servos se ausentou por algum tempo e repartiu os talentos aos seus servos segundo a capacidade de cada um. Então nós aprendemos ali que todo servo de Deus tem alguma capacidade. Nenhum servo de Deus pode dizer que não é capaz de servir o seu Senhor. Ali em Mateus fala que aquele Senhor repartiu entre os seus servos aqueles talentos segundo a capacidade de cada um. E se ausentou deles. E quando voltou, ele fez a prestação de contas. Que talento que o Senhor tem dado na sua mão para você administrar? Sabia que o tempo é um talento que o Senhor colocou nas suas mãos? Para você exercer a mordomia do tempo? Ninguém pode dizer que não tem tempo para servir a Deus. Porque o Senhor sabe a capacidade do seu servo. E Ele dá conforme a capacidade de cada um. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como néscios, mas como sábios. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então o andar do prudente, o prudente faz uma boa administração do tempo. Ele resgata tempo para investir tempo com o Senhor. E aqui ele fala que nós não devemos ser néscios. O que que é o néscio? O néscio é o insensato. Esses dias atrás também nós compartilhávamos ali Estudávamos o Salmo 14. Veja lá na sua Bíblia o Salmo 14. Salmo 14, versículo 1, diz assim: disse o néscio no seu coração. Eu fui ver o significado dessa palavra néscio. Fui num dicionário e vi que néscio, a palavra néscio no hebraico é Nabal. Os irmãos citaram hoje em 1 Samuel capítulo 25, verso 25, se não me falha a memória, dizendo que tal é o nome dele, de Nabal, tal é o seu procedimento. Nabal era um homem ímpio, um homem que não atentou para Deus, um homem que foi contra o servo de Deus. Então, ser néscio, irmãos, é um procedimento pecaminoso. Não é algo trivial. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo para nós não sermos néscios, não sermos insensatos, é porque isso é pecado diante de Deus. E o que, que o néscio considera no seu coração? Salmo 14, verso 1, ele diz assim: disse o néscio no seu coração, não há Deus. Será que esse néscio era um ateu? É isso que significa? Será que esse néscio aqui, ele está dizendo que Deus não existe? Esse não é o sentido da palavra. O néscio aqui, irmãos, é aquele que não faz caso de Deus. Não é aquele que não acredita no entendimento tolo de que Deus não existe. Mas o néscio aqui é aquele que cogita no seu coração que Deus não se importa. Que Deus, ele não faz caso de Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se algum que tivesse, se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, irmãos, o néscio é aquele que não faz caso de Deus. Ele não se importa em viver diante do Senhor. É aquele que desperdiça o seu tempo vivendo para si mesmo, vivendo para os seus prazeres. Esse é o néscio. E a palavra diz para nós: vede prudentemente como andais, não como néscios. Volte agora um pouquinho para o Salmo, capítulo, Salmo de número 10. Olha o que, que há no coração do néscio. Salmo 10, verso 4. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Eu posso viver da maneira como eu quiser, que Deus não se importa. Verso 11. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Agora, qual que é o contrário, irmãos, do néscio? O que que o prudente faz? O que que o santo do Senhor faz? O que que o crente faz? Veja lá no Salmo 16. Da mesma, ao contrário do néscio que vive como se Deus não se importasse com nada. O prudente, verso 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei ou nunca serei abalado. Então o prudente é aquele que coloca o Senhor continuamente diante dele. Ele vive diante da face do seu Deus, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vivia continuamente diante da face do Pai. Por isso que ele se angustiou tanto no Getsêmani. Porque ele sabia que quando ele carregasse o pecado de todos nós, o Pai viraria o seu rosto para ele, por um tempo. Por isso ele se angustiou muito, porque ele vivia diante da face do Pai. E assim nós, irmãos, devemos colocar o Senhor continuamente diante de nós. Essa é a causa de nós não sermos abalados, se o Senhor estiver continuamente diante de nós. O Juvenal citou qual que é a postura do soberbo no Salmo 86, verso 14. O soberbo é aquele que não coloca o Senhor perante os seus olhos. A definição do soberbo. E a definição do humilde, do prudente, é essa que nós lemos no Salmo 16. Viver para o Senhor. Uma outra questão, irmãos, a respeito do tempo. Queria ver com os irmãos duas implicações do tempo na vida do crente. A primeira é ele fazer uma boa administração do tempo no sentido de viver para Deus. Não estar distraído com nada. Não estar distraído com as coisas que o mundo oferece, mas ter o Senhor como seu anelo, o seu prazer, e viver continuamente diante da face do Senhor. Então o prudente, ele administra o seu tempo para Deus. Uma outra coisa a respeito do tempo, irmãos, que nos afeta, ou para bem ou para mal, é nós termos discernimento a respeito do tempo que nós vivemos, no sentido da época que nós vivemos. Você tem consciência da malignidade dos nossos dias? Alguém aqui é capaz de dizer que nós vivemos dias de paz, dias tranquilos? A maneira como você vê a época que nós vivemos, irmãos, vai determinar a maneira como você anda. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós vivemos dias maus, irmãos. Dias de grandes trevas sobre a terra. Dias de grande impiedade. Dias de apostasia, como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Esses são os dias que nós vivemos. Meu irmão Neftali, quando falava aos casais, falou ali da estratégia que alguns pastores usam lá no México para poder ganhar pessoas. Então defende a família e se associam a toda sorte de pessoas, inclusive com ímpios, por uma boa causa. Irmão, não é só lá, aqui também. Infelizmente, dias de mistura, nós precisamos ser um povo separado para Deus. Lá em Levítico capítulo 20, diz que nós não podemos andar nos costumes das gentes que o Senhor lança de diante de nós. Falando ali ao povo hebreu, não andar nos costumes das gentes. Nós devemos ser um povo separado para Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter discernimento da época que nós vivemos. Nós vivemos dias maus. Paulo escrevendo também a Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Estes são os dias que nós vivemos. Dias trabalhosos. Então, irmãos, o prudente, o sensato, ele conhece o tempo, ele conhece a época em que ele vive. É uma época, irmãos, de peleja. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, diz que não há trégua nessa peleja. Nós vivemos uma situação, irmãos, de constante batalha espiritual. Mas quando nós sabemos, irmãos, o tempo que nós vivemos, isso vai nos fazer pessoas prudentes que buscam o Senhor. Amém? Veja lá na sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Esta é a condição de todos nós aqui. Amém? Nós já padecemos com Cristo, e agora podemos viver por Ele e para Ele. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne. Olha, irmãos, aqui tem a programação para você viver. Qual que é o programa para nós? O tempo que te resta na carne. O que que nós vamos fazer no tempo que nos resta na carne? Quanto tempo você tem para viver? Se nós tivermos, irmãos, consciência de que nós temos pouco tempo, nós vamos querer viver de maneira bem intensa, não é mesmo? Uma vez eu vi uma história de um camarada que tinha uma doença, que ele ia morrer em pouco tempo. Então ele queria fazer tudo o que ele tinha vontade de fazer. Pular de paraquedas, viajar, porque ele tinha pouco tempo. Então ele queria viver intensamente. O que que você quer fazer no tempo que te resta na carne? O que que nós queremos fazer, irmãos? O apóstolo Paulo, creio que quanto mais a partida dele se aproximava, mais ele amava o Senhor. Não é mesmo? Veja lá na segunda epístola a Timóteo. O que que ele diz ali? Verso 6, capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós devemos nos ocupar disso, irmãos, amar a vinda do Senhor e desejar estar com Ele. Voltando lá em 1 Pedro capítulo 4, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, essa é a nossa ocupação no tempo que nos resta na carne. Qual é? Viver segundo a vontade de Deus. Esta é a nossa ocupação até aquele dia em que o Senhor voltar, viver para fazer a sua vontade e não viver mais segundo as paixões dos homens. Quais são as paixões dos homens? Às vezes nós achamos que isso é uma coisa, é um pecado cabeludo, não é mesmo? Porque a gente às vezes reputa alguns pecados como cabeludo e outros como não cabeludos. O que, que é viver segundo as concupiscências dos homens? É você viver como um homem natural. Em que a sua vida é pautada? Em conquistar coisas nesse mundo? Em ser feliz? Em ganhar dinheiro? Em ser bem sucedido? Essas são as paixões dos homens. Nós não fomos salvos para isso, irmãos. Nós fomos salvos para viver para Deus. Para vivermos segundo a vontade de Deus. Porque basta. Basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando de soluções, concupiscências, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Isso é do trato passado. Agora o tempo que nos resta na carne, nós devemos viver para fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, irmãos? Qual que é a vontade de Deus para a tua vida? A nossa santificação. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus revelada. Essa é a vontade de Deus, porque para conhecer essa vontade, você não precisa nem orar, porque já está revelada. Eu não sei se a vontade de Deus para você é você casar ou ficar solteiro, é você estudar engenharia ou estudar medicina, é você morar em Curitiba ou morar em Santo André. Para isso você precisa orar. Mas para saber que a vontade de Deus é a sua santificação, você não precisa orar. Você só precisa se entregar ao Senhor, para que Ele cumpra, para que Ele realize essa obra em você. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Irmãos, a santificação na nossa vida, nós podemos resumir da seguinte forma. A santificação na nossa vida é o desenvolvimento de Cristo mesmo em nós. É Cristo crescendo em nós. Mais dele e menos de nós. Essa é a santificação. O escritor aos Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Então a santificação, irmãos, é o processo que te prepara para ver o Senhor. Quando eu compartilhei com os irmãos aqui em novembro, eu falei que a santificação é a preparação que Deus nos dá para que nós possamos viver no céu. É ou não é? Nós precisamos ser treinados como viver no céu, irmãos. Senão o céu pode não ser um lugar muito legal para nós. O tempo que te resta na carne é para você ser preparado para viver no céu, para viver diante do Senhor, para viver segundo a vontade dEle. Seguindo aqui um pouco mais adiante, verso 7, 1 Pedro 4, 7, há uma exortação aqui para nós sobre o tempo que nós vivemos. Diz assim a palavra de Deus: e já está próximo o fim de todas as coisas. Quem crê nisso? Amém, irmãos? Já está próximo o fim de todas as coisas. A palavra de Deus, sempre quando nos dá um alerta acerca do fim, ela nos fala sobre como que nós devemos proceder diante disso. Como que você deve proceder diante do fim de todas as coisas que está se aproximando? Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Irmãos, nós precisamos ser sóbrios, porque o fim está próximo. O que que é ser sóbrio? O que que é o contrário de sóbrio? Embriagado. Como o irmão falou aqui, o borracho. É o contrário de sóbrio. O texto que nós lemos lá em Efésios, capítulo 5, fala assim: não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando em vosso coração. Ser sóbrio, irmãos, é o contrário de estar embriagado com o vinho desse mundo. Às vezes nós andamos como embriagados. A nossa mente está cheia de cuidados desse mundo. E nós perdemos a sobriedade, nós perdemos a sensibilidade espiritual. A nossa cabeça só cogita coisas desse mundo. Mas está próximo o fim de todas as coisas. Nós devemos ser sóbrios. Nós devemos ter nossos sentidos espirituais aguçados. Estar despertos. Como está escrito lá em Efésios, né? Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. É tempo de nós despertarmos do sono, irmãos. O Senhor está nos chacoalhando nesse retiro, para nós despertarmos do sono, sermos sóbrios, vigilantes em oração. Então esses são os comportamentos que o Senhor espera de nós diante do fim. A palavra de Deus sempre nos traz exortações práticas quando ela nos alerta acerca do fim. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 7, um texto que foi lido hoje à tarde. 1 Coríntios capítulo 7, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo está acabando. O tempo está no fim. O tempo se abrevia. E o que resta fazer? O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem. Às vezes nós estamos muito folgados, distraídos, como se estivéssemos na Disneylândia, distraído com muitas coisas. E os que compram como se não possuíssem. Aqui o apóstolo Paulo está falando tudo de coisas lícitas, coisas do cotidiano, mas coisas que muitas vezes roubam o lugar do Senhor nos nossos pensamentos, no nosso coração. Vivemos para o matrimônio. Vivemos para folgar. Vivemos para comprar, para vender. Os que usam desse mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Irmãos, investir no mundo é uma tolice, porque ele não, esse mundo passa. Mas a palavra de Deus viva permanece para sempre. Então nós devemos investir naquilo que tem valor eterno. Voltando lá em Pedro, para concluir aqui nesses dois últimos versículos. Já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, olha, então, ó, todos nós estamos conscientes que o fim está próximo, amém? Se já está próximo o fim de todas as coisas, veja as instruções que o Senhor nos dá na sua palavra. Primeira, ser sóbrio. Ou seja, não estar embriagado com o vinho desse mundo, com as distrações desse mundo. Vigiar em oração. Temos uma postura de oração vigilante. Terceiro, e sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Irmãos, o tempo do fim é o tempo para nós nos amarmos ardentemente. O Senhor Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos, de muitos, se esfriaria. Mas essa não é a realidade da igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, o amor deve ser ardente. Amor ardente aqui fala da qualidade desse amor. É um amor especial. Não é um amor, não é apenas uma simpatia, mas é um ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha, irmãos, nós somos pecadores. Remidos, mas somos pecadores. Como que esses pecadores podem viver juntos se o amor não os cobrir? O amor de Cristo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, e nós devemos viver na prática desse amor. Verso 9, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Aqui o apóstolo Pedro está explicando como que você exerce esse amor. Você quer um exemplo prático de amor que você pode exercer diante da vinda do Senhor, que nós temos que praticar? Ser hospitaleiros. Essa palavra hospitaleiro, ela é filoxenos no grego. E significa literalmente aquele que ama o seu hóspede. Está vendo, ó? Temos aqui uma prática do amor. Eu estou sendo amado aqui entre os irmãos, pela hospitalidade dos irmãos. Nós devemos praticar isso, irmãos. Sem murmurações, sem reclamar. Porque se nós murmurarmos, não tem valor algum. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como que você recebeu o dom que Deus te deu para servir? Você pagou por ele? Hã? Se tivesse pago, não era dom, né? Nós recebemos de graça. Como que nós devemos administrar esse dom para os outros? De graça. Cada um administre o dom como recebeu. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Irmãos, nós somos mordomos do dom. Nós não somos senhores dele. Então nós temos que praticar dessa maneira. Ter um amor prático de uns para com os outros, diante da iminência da vinda do Senhor, diante da iminência do fim. Amém, irmãos? Então considere essa palavra, em nome de Jesus, para que nós sejamos despertados, irmãos, para ter uma vida de santificação, uma vida prática, para que nós possamos administrar bem o dom que Deus nos deu, o talento que o Senhor confiou nas nossas mãos, o tempo que Deus te deu, viva para Ele. O tempo que nos resta na carne, que possamos viver, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Amém, irmãos. Creio que mais uma exortação para a nossa vida, mas com grande benefício para nós. E a grande pergunta que fica com esta ministração de hoje, como estamos lidando com o nosso tempo? Olha, esses três aspectos que o Mir colocou aqui, a sobriedade, que é uma vida longe do mundo, longe do envolvimento do mundo, mas voltada ao envolvimento com Cristo, gerando critérios da palavra em nosso coração, a questão de vigiar em oração e a questão do ardente amor, que são coisas práticas, ser hospitaleiro, ajudar, exercer o dom. Se vocês forem analisar, todos eles dependem do tempo da nossa vida. Tudo depende de tempo. Oração precisa de tempo. Ler a palavra para ser cheio da sobriedade de Cristo precisa de tempo. Ser hospitaleiro com a pessoa que vem na tua casa precisa de tempo para arrumar tudo, para ajudar. Servir com o dom que Deus te deu exige tempo. Então, fica para nós uma pergunta. Como temos lidado com o tempo? Eu sei que isso é uma pergunta difícil, porque todos nós hoje estamos envolvidos com muitas coisas. Quem de nós não está envolvido com a tecnologia? Praticamente todos. Esses dias, estando com os jovens, eu perguntei para eles, como vocês estão vivendo nas redes sociais? Quanto tempo vocês gastam ali? Quanto tempo nós gastamos no celular todo dia? Quanto tempo nós gastamos conversando, e muitas vezes não são conversas que realmente têm edificação. Esses tempos eu estava correndo, perguntando uma situação que havia na igreja, justamente em relação a essas questões de tecnologia, de envolvimento com o tempo. E eu perguntei ao Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou uma coisa no meu coração, claramente. Ele disse assim, hoje muito se fala, muito se escreve, mas pouco se tem realidade de vida espiritual. Aquilo chocou meu coração. Então, precisamos ver, irmãos, como está nosso tempo. Ouça mais a palavra, mas que essa pergunta continue permeando o teu coração, irmão. Quanto de tempo você tem dado ao Senhor? E se depois houver uma necessidade de oração, se você não vence nessa área, quem sabe você precisa de uma libertação. Para se libertar do teu tempo, daquilo que é do teu querer. E render o tempo ao Senhor. Amém?